começando Memória Viva.
Olá, esse programa é uma coprodução da TV Profissão e da Central de Notícias Uninter. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin, na companhia de Antoine Camel, que é apresentador desse programa. Vamos entrevistar hoje o professor Jefferson Ferro. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, Evandro. Bom dia a todos. Bom dia, Antoine. É um prazer estar aqui, né, falar da minha parte nessa memória da Uninter aí. Eu que já estou alguns dias aqui na Uninter, né, Evandro e Antônio?
Então, contam que você não tem nem 20 anos ainda.
Nem 20 anos ainda de Uninter. Em agosto desse ano fez 19, né? Então, se Deus quiser, ano que vem eu tenho 20 anos de Uninter no currículo, que é um grande orgulho, uma grande honra para mim.
Mas essa trajetória é muito grande. Evandro, obrigado pela apresentação e pelas perguntas que vamos fazer agora para conhecer o professor Jefferson. Ele não nos adiantou muito, mas sabemos que é um especialista em idiomas. Então queremos, antes de saber dessa trajetória gigantesca, saber quem é Jefferson Ferro e de onde essa paixão por idiomas, qual que é a sua formação nesse sentido.
Então, Antônio, eu sempre gostei muito de ler, escrever, e fui, apesar de ter feito um segundo grau técnico, né, eu fiz CEFET no ensino médio, mas ali também até peguei um pouco de raiva dessas coisas técnicas, assim, não me dei muito bem. E aí acabei fazendo um vestibular para letras, quando eu estava ainda no quarto ano do CEFET, não tinha nem terminado ainda o curso, e estava terminando o terceiro ano, né, começando o quarto ano, passei no vestibular para letras e fiz o último ano do ensino médio ali, que eu já tinha completado o ensino médio, mas faltava um ano para completar o técnico, né, então terminei o técnico em eletrotécnica de manhã no CEFET e à noite fazia letras na Universidade Federal do Paraná. E de tarde trabalhava, então era uma vida, nem sei como é que eu conseguia, né, fazer dois cursos e trabalhar, não sobrava nem as 8 horas do dia para dormir, mas com 17 anos a gente faz qualquer coisa, né. E na verdade foi ali mesmo que eu descobri que gostava muito de línguas, que tinha uma facilidade com línguas, não é? É uma coisa assim, que eu tinha muito gosto por ler, por escrever, mas eu nunca tinha nem sequer estudado assim, inglês, né, que é a língua estrangeira com a qual eu trabalho, mais profundamente. Eu fui realmente estudar inglês na universidade. E aí gostei demais do curso, né, entrei de cabeça no curso, no segundo ano eu já estava no centro acadêmico, já vivia na universidade, já estava de manhã, de tarde, de noite, quase dormia lá, fui um apaixonado pelo curso de letras, e mais para o final do curso ali que eu comecei efetivamente a lecionar. Então comecei a dar aula de inglês, depois me tornei coordenador de escola de idiomas, e já com muito cedo também, 2001, no começo de 2001, né, virada de 2000 para 2001, eu fui convidado por dois amigos que trabalhavam comigo, que um deles tinha sido meu coordenador numa escola de idiomas, para abrir uma escola de idiomas própria. Então, com 24 anos recém-completados, eu me tornei um empresário, né, da área de ensino de línguas, abri minha primeira escola junto com os meus dois parceiros e depois... E foi o mesmo ano que eu acabei entrando na Uninter, depois em agosto, né, em 2001. Eu entrei na Uninter e trabalhando com língua inglesa, com ensino de língua inglesa desde então.
As duas coisas ao mesmo tempo, sendo coordenador de uma escola de inglês própria e trabalhando na Uninter, lecionando principalmente na Uninter.
Né? Quase ao mesmo tempo, né, que eu comecei, porque o projeto da escola começou na virada de 2000 para 2001, a gente abriu a escola em fevereiro de 2001, em agosto de 2001 eu fui contratado pela Uninter. Então eu fui levando essa vida de empresário e professor até 2015. Em 2015 aí eu saí da minha empresa, vendi a minha parte para os meus sócios, a escola já tinha crescido bastante, a gente chegou até 1.000 alunos em Curitiba, 5 endereços, foi uma trajetória de sucesso, né, empresarial, mas naquele momento eu já queria fazer uma mudança na minha vida, estudar para o doutorado, e então acabei deixando a vida de empresário, e a partir de 2015 eu passei a me dedicar exclusivamente a Uninter, né? Comecei o doutorado e comecei a abrir outras portas na Uninter também. Hoje eu dou menos aula de língua inglesa do que de outros assuntos, né? Do que de outras disciplinas. Comecei a trabalhar mais no curso de jornalismo, estou aprendendo muita coisa trabalhando no Inter Notícias também, com o Evandro. Então abri um outro caminho na minha vida aí, um caminho mais próximo da área da comunicação.
Evandro?
Então, aproveitar então para perguntar, então, o professor atua em vários cursos, né, da Uninter. Conta um pouco sobre as diferentes áreas que você acaba atuando aqui na Uninter.
Olha, isso que eu acho muito legal, que eu gosto muito mesmo, né, da minha experiência com a Uninter, que eu já passei basicamente por, acho que todos, se não todos os cursos, mas quase todos os cursos da instituição, com os que tinham aula presencial, né, agora a gente está terminando esse ciclo, assim, de reformatação dos cursos para sistemas de semi ou à distância. Mas eu, enfim, quando eu comecei a trabalhar, fui contratado especificamente para o curso de secretariado executivo e também de turismo, que na época tinha disciplinas do curso de disciplinas de língua inglesa. O curso de secretariado tinha uma carga bastante alta de disciplinas de língua inglesa, tinha várias turmas, era um curso grande na Uninter, e então precisava de vários professores de língua, e a gente tinha bastante tempo de sala de aula com os alunos. Mas aí depois fui entrando em outros cursos também, trabalhei com relações internacionais, ciência política, com os cursos tecnológicos, logística, gestão da produção, e direito, que mais? Agora estou trabalhando em pedagogia esse ano, né? Comecei a trabalhar na pedagogia pela primeira vez, enfim, tem curso de contabilidade, administração, que são cursos que eu tenho uma disciplina, mas daí não de língua inglesa, mas de língua portuguesa, enfim, eu acho que já passei por quase tudo, Evandro, olha, pelos setores da instituição, serviço social, que é um curso que eu tenho maior carinho, né? Gosto muito de trabalhar com eles, e o que é legal, assim, a gente perceber que são realidades muito diferentes, são interesses, muito perfis de aluno muito diferentes, perfis profissionais completamente distintos, e isso é um desafio muito gostoso. Você tem que se reinventar, né? Você, apesar, às vezes pode ser basicamente a mesma disciplina, mas a hora que você entra em sala de aula, você tem um conjunto de alunos com um perfil muito distinto, você tem que se reinventar, contar uma história diferente. Publicidade, por exemplo, publicidade, propaganda e jornalismo, apesar de serem cursos quase que irmãos, né, que estão ali na escola da comunicação, mas tem perfis muito distintos, então a gente dá aula de jeitos muito diferentes para publicidade e para jornalismo. Então isso eu acho que é uma das coisas assim, que mais me enriqueceu na minha trajetória como professor, enfrentar esses desafios, né, de encarar turmas diferentes e tentar encontrar sempre uma forma de ensinar bem para aquelas pessoas que estão ali. E gosto demais disso, assim, se depender de mim, vou estar sempre trabalhando em diferentes cursos.
Pode dar um exemplo só, se lembrar de uma diferença entre dar aula, um tema para comunicação, publicidade e propaganda, e uma aula em jornalismo?
Olha, o que eu vou dizer para você, assim, os alunos de publicidade, em geral, eles gostam muito de fazer as coisas. Então, quando você prepara uma disciplina, você tem que, toda aula você tem que dar uma atividade para eles fazerem alguma coisa, de preferência para falar, né? Eles gostam muito de vir lá na frente, falar, apresentar, eles são muito, e gostam muito de desafios de criatividade. O pessoal de jornalismo já menos, o pessoal de jornalismo já é mais centrado, eles preferem trabalhar mais individualmente do que em grupo, eles são mais de sentar e escrever e tal, e fazer as coisas, eles não são assim, não tem esse perfil tão de sair lá na frente, apresentar, também fazem, né? Também fazem isso, mas tem uma diferença de gradação, né? O pessoal de publicidade, basicamente, eu trabalhei uma disciplina que é muito teórica, por exemplo, que é semiótica, que eu gosto bastante, que foi uma área que eu estudei no doutorado, e eu descobri, e como é uma disciplina de conteúdo teórico, difícil, puxado, né? Ela é uma disciplina teórica, não é uma disciplina prática. Com o pessoal de jornalismo, eu trazia mais textos para a gente ler, discutir, interpretar. Com o pessoal de publicidade, eu tinha que inventar alguma coisa para eles fazerem. Então, eu tinha que inventar uma atividade para eles fazerem em cima de um conceito, que às vezes até era meio maluco, mas era o jeito que dava, né? Então, você tem que buscar desafiá-los para uma parte mais prática, mais comunicativa, enquanto que os de jornalismo, eles se dão melhor com um aprofundamento um pouco maior dos temas, a discussão, a escrita. Então, essa é uma diferença de perfil. Já o pessoal de serviço social, por exemplo, é um pessoal que eu, inclusive, acabei reformulando um pouco a própria ementa da disciplina, né? Porque o curso de serviço social tem uma disciplina de língua portuguesa que, enfim, basicamente todos os cursos têm aquela disciplina inicial, né? Da grade inicial, uma disciplina de formação básica assim, de língua portuguesa. E tinha uma ementa que era muito tradicional, aquela ementa que falava de estrutura da língua e tal. E eu dei aula pela primeira vez no curso, depois conversei com o coordenador, o professor Dorival, falou assim, olha, o perfil do teu curso não encaixa com essa ementa. O perfil do teu curso é um perfil de gente que a gente tem que discutir relações de poder na sociedade, até mesmo para ligar com as outras disciplinas, né? E que a gente tem que discutir mais a questão social da língua, preconceito linguístico, que são questões que dizem respeito à atuação do profissional de serviço social. E aí a gente reformulou a ementa e também um livro novo, ele acabou encomendando uma rota nova, né? Foi feita uma nova rota, e hoje a disciplina ela tem a cara do curso de serviço social. Então, não dá para você dar a mesma disciplina para serviço social e para administração, por exemplo. Né? Mesmo sendo uma disciplina inicial de língua portuguesa, que está lá na grade, os perfis, os interesses, os objetivos são completamente diferentes.
Então, pedi para o professor contar um pouco mais como é que é a relação. O professor falou sobre a semiótica, uma das disciplinas que você atua. Você fez um mestrado relacionado a essa área, né, professor?
Acho que você sofreu com isso, né, Ivan? Você foi meu aluno de semiótica, né?
Sim.
Semiótica, na verdade, foi uma área que eu explorei no doutorado. O meu mestrado foi em literatura inglesa, na Universidade Federal do Paraná. No doutorado eu vim para comunicação, né? Então casou, em 2015 eu queria entrar no doutorado, eu queria entrar numa área diferente, não especificamente na área de letras, e então eu acabei entrando no doutorado em comunicação, e foi bem quando eu comecei a lecionar também nos cursos de comunicação, no curso de jornalismo, no curso de publicidade. E é uma área assim, que eu gosto demais, porque uma área que eu fui realmente conhecer, fui entender um pouco mais a respeito durante a minha pesquisa de doutorado mesmo. E semiótica é uma ciência fascinante, né? É a ciência que estuda os signos, né? Como que a gente constrói significados por meio das linguagens, nas relações humanas, nas sociedades humanas. Eu acho que é uma disciplina fascinante e, se Deus quiser, ainda vou continuar estudando ela por muito tempo. Eu tive a sorte de ter assim, um mestre absolutamente sensacional, que foi meu orientador, que é o professor Fernando Andaste, que está lá no Uruguai, né? Ele é uruguaio, está lá hoje no Departamento de Comunicação da Universidade Nacional do Uruguai, e ele, inclusive, torceu para o Olímpia, né? A gente chegou a fazer uma entrevista com ele na rádio, antes da rádio, né, da reformulação da rádio Uninter, mas eu trouxe ele para falar com os alunos de jornalismo, porque ele é realmente uma figura excepcional. Então, tive assim, uma sorte muito grande de ter um orientador fabuloso, que me ajudou demais, me ensinou demais, e que até hoje, né, meu parceiro de pesquisa, a gente deve continuar escrevendo e publicando, se Deus quiser.
O que você gosta na literatura, professor Jefferson?
Olha, eu gosto de um pouco de tudo, sabe? Eu não tenho assim muito... Eu gosto de descobrir coisas novas, né? E de reler também. Agora eu estou no momento, como eu terminei o doutorado esse ano, eu estou no momento em que eu quero tentar reler algumas coisas, né? Então, eu estou relendo nesse momento Dostoiévski, né? Catei aqui o Crime e Castigo, que é um clássico, é um livro de uma profundidade psicológica muito interessante. Até para pensar um pouco, eu gosto de pensar a narrativa, como que a narrativa se desenvolveu ao longo do tempo, e isso também faz parte da minha pesquisa de doutorado, pensar como as técnicas de narração se desenvolveram ao longo do tempo e como que isso vai mudando, dependendo do gênero e dependendo da tecnologia, do momento da sociedade. Mas eu gosto um pouco de tudo, sabe, Antônio? Eu, de modo geral, eu tenho aquele comportamento meio compulsivo de leitor, então me cai na mão e eu começo a ler. Se eu não gostar, eu paro, mas se eu gostar, se eu achar interessante, eu continuo.
Então, mesmo por prazer, pode ser Dostoiévski também, que você gosta também.
Sim. Eu acho que tem muito prazer ali naquela leitura. É uma leitura desafiadora, mas muito prazerosa.
O que mais você gosta de fazer no tempo livre?
Olha, Antônio, tempo livre é uma coisa que não faz parte do meu dicionário, né? Então, eu tô aqui em casa na quarentena com três crianças, Nesse momento eu sou o único adulto na casa, então até já aviso, né, que se acontecer alguma explosão, alguma coisa que é aqui em casa mesmo. Então, tempo livre é uma coisa que a gente não tem muito, né? Se a gente se propõe a lecionar no ensino superior e também a estudar, né, que a gente é sempre pesquisador, e ainda com três crianças em casa, você imagina que tempo livre realmente, né, não é uma coisa que faz parte. Mas basicamente eu estou brincando com os meus filhos, eu estou fazendo alguma coisa com eles, assistindo alguma coisa com eles também. Agora o meu mais velho, o Pedro, que tá fazendo 13 anos, a gente começou assim a tentar assistir uns filmes juntos, né, uma coisa meio pai e filho assim. Então a gente está começando a fazer uma brincadeira de assistir filmes juntos e conversar a respeito. Uma coisa que a gente gosta de fazer também, a gente gosta muito de basquete, então a gente joga e assiste basquete quando dá.
Recebemos aqui uma pergunta, Jefferson, só para a gente reforçar então. O Germano fez uma pergunta: como que é o Jefferson pai?
Ah, o Jefferson
pai. Para complementar essa pergunta, né?
Ô, Germano, você tem que perguntar para os meus filhos, né? Olha, eu estou sempre com eles, né? Estou sempre bem perto deles e no dia a dia, até mesmo antes da quarentena, mas é claro que agora, óbvio, né, com a quarentena isso ficou mais intenso. E para mim, assim, é sempre uma alegria estar com eles. Eu sempre me esforço mesmo, né, para estar participando da vida deles, fazendo alguma coisa junto com eles. Às vezes cansa, às vezes a gente quer tirar férias dos filhos, né? Às vezes eu peço para minha esposa, para Juliana, leva na casa da avó, pelo amor de Deus, me deixa uma tarde sozinho. Faz parte de que todo pai e toda mãe quer isso, né, em algum momento. Mas eu estou sempre muito perto deles, e eles estão sempre também muito em cima de mim, até fisicamente pulam em mim, me dão um chute, me dão um soco, me dão... Que é a forma de menino demonstrar amor, né? Menino é assim, menino é amor de bula, não é que nem menina que beija, abraça. Como eu tenho três meninos, né? Então eu levo chute e soco e entendo que isso são gestos de amor. Mas eu estou sempre, assim, brincando com eles, junto, gosto demais, acho que eles são a parte mais importante realmente da minha vida, acompanhar o crescimento dessas crianças.
Eles já sabem o que vão ser quando crescer? O Pedro, pelo menos, que já tem aí uma trajetória com o pai de discutir filme também.
O Pedro, ele é um cara assim, eu acho que assim, é muito, meio cedo ainda para saber, mas o Pedro, ele é muito da matemática, dos números, ele é um cara muito racional, assim, tem um cérebro fantástico, tanto que agora, eu não contei, né, mas eu comecei a me tornei aluno da Uninter nesse quadrimestre, eu me inscrevi no curso de ciência de dados, vamos ver se eu consigo, tá sendo um desafio. E o Pedro, ele já quer fazer as aulas comigo, falei, não, mas peraí, como é que funciona isso? Ele fica vendo aqui as aulas de programação, aí ele senta na frente do computador e quer fazer, eu falei, filho, então beleza, eu vou te passar aqui as aulas, você vai assistindo junto comigo e se eu tiver dúvida, você me ajuda. E é isso mesmo, ele fala assim, não, se você não entendeu, olha aqui no YouTube, eu já puxo um vídeo. Eu acho que ele vai se formar, daí na hora de receber o diploma eu coloco o nome dele, não o meu. Ele gosta muito, ele é muito inteligente para essa parte lógica, matemática, ele inclusive fez curso de lógica já, e ele, putz, o menino é fera nessa parte, né? Então, ele tá me ajudando, ele vai fazer 13 anos agora, em dezembro, ele está me ajudando a fazer o curso de ciência da computação. É meu tutor pessoal aqui.
Bom, você é jovem, deixa eu perguntar, vem mais filhos por aí, se Deus permitir, ou cessou?
Olha, Antônio, 3 já é uma carga pesada, né? Então, não, a fábrica fechou aqui, não tem, só se for assim, um acidente, uma vontade divina muito forte, Antônio, mas em princípio 3 já fechou, né? Eu sou jovem, né? Mas já acho que essa parte, né, de plantar a sementinha já foi, agora tem que cultivar a sementinha para que ela vire uma árvore bem robusta aí no futuro.
Por falar em sementinha, dizem que tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Plantar uma árvore, eu não sei, você já plantou? E livro, como é que é a sua trajetória de autor?
Ah, legal, isso tem muito a ver com a minha trajetória da Uninter, né? Porque eu acho que isso também tem tudo a ver com a própria Uninter, né? Deixa eu contar uma história para você. Bom, eu entrei em 2001, né, na Uninter para curso de secretariado e turismo, como eu havia comentado, para dar aula de inglês. E eu tive uma experiência assim, que marcou a minha vida no começo dessa trajetória e que tem a ver com o livro, com o meu primeiro livro. Eu acho que isso foi lá por 2004, 2005, não tenho certeza, mas eu acho que foi um pouquinho antes, né? Mas deve ter sido 2004, 2004 ou 2003. Eu estava dando aula no curso de comércio exterior, curso que não tem mais, né? Mas naquela época existia comércio exterior, hoje é relações internacionais, né? E tinha uma disciplina de língua inglesa, eu muito jovem, né? 25, 26 anos de idade, naquela época os alunos da Uninter, eles eram mais velhos, né? Eles tinham, a faixa etária da Uninter era na faixa dos 30, e eu com 25 ali dando aula para os alunos. E eu dei uma disciplina de inglês instrumental, que era uma disciplina que ninguém gostava de dar, os professores de inglês não gostavam de dar inglês instrumental, porque inglês instrumental é uma disciplina de leitura em língua inglesa, né? Uma disciplina mais técnica, não tem essa coisa de você conversar, de você falar inglês, de você interagir, que os professores gostam mais dessa parte comunicativa. E ninguém queria dar essa aula, sobrou para mim, eu peguei essa aula de disciplina de inglês instrumental e foi um desastre, foi muito ruim. Os alunos não gostaram, foi, sabe, nada funciona. E aí o coordenador do curso, era o professor René, era um professor chileno, ele chegou para mim assim, falando, Jefferson, não foi muito bem essa disciplina, né? Claro que ele estava sabendo, né? Tinha sido tão ruim que o coordenador estava sabendo. Quando o coordenador fica sabendo é porque é muito ruim mesmo, né? E aí eu falei, poxa, René, pois é, eu sei que não foi bom. Então tem que pensar para o próximo semestre e tal. E aí nós tínhamos uma coordenadora de língua inglesa, da área de língua inglesa, que era a Nelice, que foi minha colega de universidade, e ela inclusive que me convidou, né, para lecionar na Uninter. A Nelice Wagner, mandar um beijo aqui para ela, ela está lá na França hoje, espero que esteja bem. E ela me perguntou, Jefferson, próximo semestre você quer continuar com essa disciplina? Mas com aquela cara assim meio ruim, sabe? Você quer continuar com essa disciplina? E eu me senti desafiado, né? Como é que eu vou dizer que não? Eu falei assim, não, quero sim, vamos de novo aí que eu vou dar um jeito. E aí, voltei então para a disciplina no semestre seguinte, tinha acho que umas 3, 4 turmas, era bastante. E eu dali preparar material, falei assim, não funcionou, vou preparar material. Comecei a buscar coisa, preparar, escrever, montar material. E montei uma apostila para o curso, planejei uma série de aulas e foi uma maravilha. Os alunos adoraram, me deram nota 10, sabe quando aquela disciplina que funciona, os alunos vêm te abraçar no final do semestre. Foi incrível. Aí, por causa dessa experiência bem sucedida, né, que saiu desse desafio, eu fui convidado para o EAD. E aí, para montar uma apostila. Então, eu já tinha meio que começado a fazer isso, né? Montando meu material de aula. E aí, já peguei aquele material, transformei, né, numa apostila para o EAD. Fui dar aula no EAD. Então, saiu aquele primeiro volume, que é um caderninho, né? Uma brochura. Que eu tenho até hoje guardado. Olha, devia ter procurado os meus armários aqui para mostrar para vocês. Que era o primeiro material do EAD. Isso era antes da InterSaberes, né? E aí comecei a lecionar essa disciplina no EAD, e aí, obviamente, o caminho natural era transformar aquela apostilinha num livro. Então, aí que foi lançado o Around the World, Introdução à Leitura em Língua Inglesa, pela editora IBPEX. Se não me falha a memória, 2005, a primeira edição, 2005, 2006, alguma coisa assim. E já está na terceira edição hoje, é um livro do qual eu tenho muito orgulho também, porque até hoje as pessoas me encontram e falam, professor, que legal, eu estudei com o teu livro, ou professores, né, que usaram o livro também, e eu acho muito legal isso, eu me sinto muito orgulhoso. Foi o primeiro livro que eu produzi então, e ele saiu de toda essa experiência, né, de um fracasso de sala de aula, que me motivou a repensar a maneira como eu ensinava, desenvolver material. Esse material virou apostila, foi para o EAD, virou livro, e foi muito importante para minha trajetória de professor. Depois desse vieram mais dois livros, um de introdução às literaturas em língua inglesa, que foi pensado para o curso de letras, e um outro que eu escrevi em parceria com a Juliana Bergman, professora que está hoje lá na Federal de Santa Catarina, grande abraço para ela também, Ju, que foi o livro de metodologias de ensino de língua materiais didáticos para o ensino de língua materna estrangeira, que é um livro mais para professores, também para pedagogos, que também foi um desafio bem interessante. Gosto muito de escrever, né, gostei demais de produzir esses livros e foram essenciais para a minha vida como professor, para o meu crescimento.
Inclusive, até o professor Jefferson já teve textos publicados na Gazeta do Povo também, né? Artigos, né, professor?
Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu que não sou jornalista, né, eu me senti um pouco provocado por isso, sabe, Evandro? Eu penso assim, poxa, eu tenho que mostrar para os alunos também, né, que eu também sei do que se trata o jornalismo, né? Não que a gente não possa saber como consumidor, claro que a gente sabe, mas eu me senti um pouco provocado também de estar no meio ali do jornalismo, dos jornalistas, e também de fazer algum tipo de contribuição para veículos de comunicação. Então eu escrevi alguns artigos, mandei para a Gazeta do Povo aceitou, publicou, e hoje também estou trabalhando no Inter Notícias, né? Estou acompanhando ali, eu não sou um produtor de conteúdo, apesar de ter um programa de rádio, né? Sou produtor de conteúdo para rádio, mas não para texto, para o site, mas no site eu acompanho muito de perto o desenvolvimento das pautas, a produção dos textos, né? Trabalho com a revisão, com a reescrita dos textos. Então, hoje eu posso dizer que, assim, nesses últimos 5 anos que eu me dediquei, que eu entrei nos cursos de comunicação, especificamente no curso de jornalismo, que lecionei várias disciplinas, produzi material, para o curso de jornalismo, eu me aproximei muito, né, dessa área da comunicação e aprendi demais. Estou aprendendo ainda. Gosto muito de trabalhar com os jornalistas.
Antoine, quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade.
Você fugiu da pergunta da sementinha de feijão, plantou já uma árvore, pensando nesse ditado.
É só para fechar, né? Sim, então já foram algumas árvores aqui em casa, tem uma pitangueira que esse ano floresceu assim maravilhosamente bem pela primeira vez, e foi uma pitangueira que eu plantei quando a gente veio para essa casa, que foi em 2011, então já está fazendo 9 anos aí, e esse ano que ela deu pitangas muito bonitas. Já plantei algumas outras árvores por aí também. Então já cumpri essa sina, viu, Antoine? Já tenho os filhos, 3 filhos, 3 livros, e algumas árvores, a gente pode colocar 3 também.
Só para combinar. Como que foi a mudança de casa? Que você comentou que mudou em 2011, e como é que foi, para que que mudou?
Então, a gente estava, eu e a minha companheira, Juliana, a gente morava numa casa aqui na mesma região do São Brás, né, de Santa Felicidade. A gente morava numa casa alugada, a gente gostava muito de lá, mas claro, todo mundo que quer, todo casal, né, quer ter a sua própria casa. Então foi 2011 que a gente encontrou uma casinha para nós, né, e a gente conseguiu comprar essa casa própria, então a gente se mudou para cá. Mas também no mesmo bairro, aqui na mesma região, a gente tá bem vindo, a região onde eu nasci, inclusive, né? Eu nasci e me criei aqui em Santa Felicidade. Eu sou um italianinho, né? Um ferro de Santa Felicidade. E acabei, né, de certa forma, nunca meio que saindo daqui, né? Porque nasci, me criei aqui, morei em outros lugares também, mas voltei para cá para criar meus filhos. Então, estou aqui em Santa Felicidade, gosto muito. Até falo para os alunos, né, Ivan? Quando eu, normalmente, quando eu começo uma turma, eu sempre conto para eles, eu sou lá de Santa Felicidade, porque eu acho que isso é uma parte importante da minha identidade. Santa Felicidade é um bairro que tem uma identidade forte, né, aqui em Curitiba. E o fato da minha família ser de lá já algumas gerações, a família do meu pai, né, a família Ferro, está vinculada a um clube de futebol que o pessoal conhece, que a gente conhece, que é o Trieste. Enfim, tudo isso faz parte da minha trajetória de vida, faz parte da minha identidade. Então, eu sempre compartilho com os alunos.
E, Jefferson, vem mais algum livro futuramente? Pensa em continuar?
Então, sim, nesse momento eu estou justamente com esse desafio aí, porque eu defendi minha tese de doutorado em junho, e a banca recomendou a publicação do livro. Então, eu estou agora pensando como é que eu vou fazer isso, né? Que caminhos que eu vou seguir, se eu vou procurar uma editora, se não vou, se eu vou fazer uma publicação autônoma. Então, ainda estou pensando nisso. Como, claro, tese de doutorado é uma coisa muito específica, né? Acaba sendo assim, um conteúdo mais restrito, específico para uma área de pesquisa, né, para um interesse de pesquisa, mas eu acredito que vai sair aí para o ano que vem uma publicação relacionada a essa tese, esse trabalho.
Editores e headhunters que nos assistem, livro de doutorado sobre semiótica para sua editora. Contate Jefferson Ferro.
Sem dúvida, tô aberto a propostas.
Qual que é a tua fonte de motivação que te anima quando você está triste? O que que você pensa que fala, puxa, mas tem isso na minha vida, e daí você dá um gás? Ou está difícil escrever um livro, qual apoio que te dá um gás? Qual que é a motivação que você tem?
Olha, Antoana, assim, claro que para mim as crianças, né, a minha família são meu dia a dia, o meu pão, é a coisa mais importante, se acordar todo dia e ver teus filhos e saber se eles tomaram café da manhã e pensar no que eles vão querer brincar com vocês. Eles me cobram todo dia eles vêm me pedir, pai, do que nós vamos brincar hoje? Então, todo dia, até por causa da quarentena, né, a gente está com uma rotina de casa, então não tem nem, né, quando eles tinham escola, eles tinham a rotina de ir para a escola, voltar e tal, agora não tem mais, então todo dia é o pai, tem que eles vêm em cima de mim e querem, né, alguma coisa de mim. Então, sem dúvida nenhuma, isso é a minha grande força, a minha grande motivação para o dia a dia. Mas meu trabalho também, meus desafios diários no Ninter Notícias, os projetos que a gente toca. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de preparar aula. Eu acho que, assim, você preparar aula, pensar nos teus alunos, num conteúdo interessante. Então, ontem, por exemplo, estava dando aula no curso de jornalismo e eu estava pensando, tinha que trabalhar com eles na disciplina de gêneros jornalísticos, né? Tinha que trabalhar com eles alguma coisa da área de entrevista, e eu achei lá, procurando nas minhas coisas, uma entrevista que a Clarice Lispector fez com o Nelson Rodrigues, isso no final dos anos 60. Falei, poxa, acho que esse texto, tipo, vai ser legal trabalhar com os alunos. Escolhi o texto, então, falei para eles, ó, mandei mensagem já, eu mando mensagem antes, eu mandei mensagem de manhã, dizendo assim, a aula era de noite, assim, alunos, hoje vamos trabalhar com o texto da entrevista que a Clarice Lispector fez com o Nelson Rodrigues. De noite, mandei um link para eles lerem sobre Nelson Rodrigues. Daí, quando entrou na aula, né, a gente já tinha esse aquecimento. Então, eu gosto muito disso, sabe, de pensar o que eu vou trabalhar com os meus alunos, como que eu vou trabalhar, de me comunicar com eles. Acho que é um desafio. Eu já vi, por exemplo, alguns professores ficam às vezes frustrados. Ah, os alunos não respondem, os alunos não participam. Eu acho que faz parte do jogo. Às vezes os alunos não participam mesmo, às vezes a gente não consegue tocar o coração deles, mas esse desafio me motiva, sabe, Antônio? O desafio de buscar, descobrir formas, textos interessantes, filmes interessantes, que podem mexer com os alunos.
Inclusive, então, só para citar então, a participação da Beatriz Vasconcelos, né, que o professor orienta também, elogiando, né, a Daniela Saad também, elogiando aqui também o programa, além do Luiz Gustavo, que cita também a forma diferente, né, como o professor conseguiu trabalhar a semiótica, né, pela forma de abordar um tema que é complicado, realmente, né, Jefferson? A semiótica, para o aluno entender.
Fico muito feliz de ouvir isso do Luiz, né? O grande Luiz, muito querido, um aluno do curso de jornalismo, e que o Luiz foi meu aluno de semiótica, assim como você, né? Que bom que ele percebeu o meu esforço. A gente se sente reconhecido quando o aluno percebe que a gente se esforça. E a Bia é uma estudante fantástica, tive um prazer enorme de orientar o trabalho dela, da Beatriz, que inclusive, né, já conversei com o professor Alexandre, vai ser publicado no jornal Marco Zero. Ela fez um trabalho muito bonito sobre envelhecimento em Curitiba, que está disponível. Bia, já aproveita e já coloca o link aí nos comentários, né, do seu trabalho para o pessoal conhecer. Eu passo o trabalho para os meus alunos, eu mostro para os alunos de jornalismo, eu mostro para os alunos de pedagogia, porque eu tenho muito orgulho do trabalho dela, muito bonito mesmo. E essas coisas realmente são, assim, a melhor parte de ser professor, né, Antônio? Quando você vê que você tem um impacto positivo na vida das pessoas, que você consegue ajudar os jovens a crescer, a produzir alguma coisa interessante, isso para a gente é muito recompensador, acho maravilhoso. Por isso me identifico demais com a profissão, né? Gosto demais de ser professor.
Além da Ana Hart, que também elogia aqui o trabalho do professor Jefferson.
E beijo para flamenguista.
E Antoine, mais alguma pergunta que você queira fazer para o professor Jefferson na edição de hoje?
Sem mais, caro Evandro.
É isso mesmo, então, agradecer ao professor Jefferson por falar um pouco da trajetória dele aqui no Ninter e também contar um pouco da história pessoal nesse programa de hoje do Memória Viva. Então, deixar um super abraço, professor Jefferson.
Eu que agradeço, Evandro, Tuan, foi um prazer estar aqui, conversar um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte da Uninter, cresci demais, né? Eu comento com meus amigos, eu tenho 3 amigos, o Claudinei, o Fábio e o Ivan, que são pessoas que estão na minha vida há mais tempo do que o Ninter, mas é só. É, claro, além dos meus pais, minha mãe e minhas irmãs, mas da família direta. Mas tirando esses três amigos, a Uninter é o que está na minha vida há mais tempo, né? São 19 anos de Uninter, que foram muito importantes para a minha vida, que eu me transformei como pessoa, como profissional, que eu cresci demais e que eu, se Deus quiser, mais 19 aí pela frente.
Muito bem, esse foi o programa Memória Viva, uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima.
Abraço, obrigado.